Peço desculpa ter. Bem. Peço desculpa, chegámos atrasados, tivemos reuniões de manhã. E houve outra coisa, que ontem houve uma parte da aplicação que ficou pronta e tivemos a fazer testes até tarde e depois agora estávamos a imprimir documentos para trazer, o que obrigou a perdermos ali um bocadinho de tempo a tentarem fazer download dos documentos e imprimir os documentos, ficou assim um bocadinho, mas o Pedro ficou a imprimir e já os traz. Podemos começar. É, mas pode entrar a seguir, sem problema.
Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. E, portanto, passava a palavra ao Dr. Fernando.
Boa tarde, já tinha dito. Relativamente à última, apresentação, só para dar de enquadramento, o que é que aconteceu? Houve algumas alterações ao projeto, ao processo do que está a ser desenvolvido, mas houve como sendo uma alteração de fundo, uma alteração importante, que fez com que avançasse o projeto, eu diria, para aquela fase de meio do projeto, intermédia. Essa fase intermédia do projeto, o que é que apareceu aqui? Foi a camada de inteligência artificial, em que pôs-se realmente a funcionar, fez-se uma interligação ao equipamento já com os métodos de inteligência artificial e o processamento das propostas de alteração conseguiu-se que ficasse a ser feito, a ser trabalhado por essa camada. O que fez com que houvesse um salto no resultado. Antes, no início da semana, final da semana passada e início desta semana, o processamento era ainda feito por sistemas tradicionais e o resultado era uma desgraça. Não tinha qualquer viabilidade. Este resultado, agora, após esta implementação, não tem nada a ver. Está dentro das nossas expectativas. Está bem? Por isso, houve uma evolução no processo em si. Está bem? Pronto. Ponto de situação. Aquilo que eu disse, volta a falar. Isso não tem que. Não é nada. Não, é só mesmo de tipo o que é que mudou, mas eu vou voltar a passar por lá. Ponto de situação: vai ser o trabalho realizado, o que é que foi feito, onde desta parte aparece, os próximos desenvolvimentos que vamos fazer, um exemplo de processo automático, propostas de alteração ao Orçamento de Estado, que gerou aquele conjunto de documentos que estão aqui, depois vamos distribuir. Houve trabalho realizado, houve parte do que estava previsto para ser feito agora, que passou para os próximos desenvolvimentos, manteve-se nos próximos desenvolvimentos, não avançou, mas houve esta parte grande do trabalho de ligação à inteligência artificial que foi muito que era necessário para podermos continuar daqui para a frente. As novas funcionalidades são então o carregamento da proposta de alteração em lote. A ideia, nós fizemos aquilo que já tínhamos referido na última reunião, que foi carregar as propostas de alteração diretamente no sistema. E foi as propostas todas, nós já temos as propostas todas do último orçamento e carreguei lá para dentro as propostas todas de seguida e ele carregou no sistema. Agora, o carregar no sistema não significa nada. Elas ficaram no sistema, mas não estavam a ser processadas. O que já se conseguiu fazer foi processar essas propostas. Por isso, nós estamos neste momento a processar as propostas antigas. Como elas vêm? Aquilo que está a ser feito, nós estamos automaticamente a carregar para dentro do sistema e ele está a processá-las. Por isso foi o carregamento das propostas em lote, ou seja, em vez de estar a fazer carregamento de proposta uma a uma ou estar a fazer a introdução das propostas manualmente, aquilo que nós fizemos foi avançar logo com o processo e fazer logo o carregamento logo de 200 propostas de uma vez. Não dá para carregar tipo 2000, porque é uma limitação de carga logo para o sistema, ou seja, é muitos fecheirinhos para ele processar e ele tem dificuldade em processá-las tantas. Mas eu acho que fiz ou 200 ou 500 e ele processou-as bem. Aceitou-as todas. Pronto.
Isso é... 500 ao mesmo tempo?
Sim, eu carreguei no sistema, arrasto para lá, e digo que são aquelas e ele processa aquilo tudo. Mas o que processa aquilo é como quem digo, eu não estou a dizer que ele processa. Estou a dizer processo, mas não processo. Ele o que faz é passa para o sistema. Ele carrega-as no sistema. A seguir, ele vai fazê-los assincronamente, ou seja, vai fazer o pega na primeira e começa a processá-la. Depois, quando tiver a primeira, passa à segunda. Por aí fora. Ou seja, ele no carregamento demorou cerca de 10 segundos para carregá-las lá dentro, mas depois cada proposta está a demorar, neste momento, 30 segundos a processar cada proposta. Cada proposta de alteração. Está bem? Demora cerca de 30 segundos a processá-la. Isto significa que são no momento em que nós estamos, porque estamos a usar ainda equipamento de desenvolvimento, não estamos a usar os modelos corretos, o equipamento de desenvolvimento não tem as capacidades para que vai ter um ambiente de produção nem nada que se semelhe, por isso os tempos vão ser muito melhores e a qualidade em si ainda vai ser melhor. Mas pronto, mas seja como for, eu quando vi o resultado fiquei aliviado. A seguir, isto é o carregamento, fez-se então o carregamento das propostas em lote, depois fez-se o processamento, que era a fase seguinte, que estava a servir de bottleneck, de afunilamento, que é, nós não podíamos passar para os, não se podia fazer requerimentos de vocação, porque é feito com base na proposta, ela não estava processada, não se podia fazer os guiões de votação, porque ele depois vai buscar os aditamentos, as substituições, aquilo tudo sobre uma ordem muito específica e nós não tínhamos essa informação tratada. Por isso nós não podíamos passar ainda para os guiões de votação nem para as votações. E estávamos ali aqui parados nesta. Por isso isto aqui é mesmo um milestone muito importante. Pronto, esse processamento, inicialmente no início da semana, foi o que eu referi há bocado, testou-se com o sistema de processamento tradicional, e o resultado era uma desgraça, não dava qualidade nenhuma, apareciam as alíneas e os números no sítio das pessoas, dos proponentes, a informação estava toda trocada, não significa que aquilo não era caminho. E fizemos depois, só se conseguiu. Este resultado do primeiro, os primeiros processamentos foram conseguidos ontem às 7 da tarde. Fez também o registro de requerimento da vocação, é uma coisa bastante mais simples, porque era um documento que já estava tipificado, é só fazer o registro, fez o ecrã, mas foi só para se fazer. Está bem? A nível das propostas de alteração, fez testes de usabilidade, testes de processamento, a submissão das N propostas, fez o carregamento das 200, 500, fez várias vezes. Fez a geração automática do relatório, ou seja, ele gera o relatório automaticamente, a gente imprime. Agora, aquilo que está não é o que vai estar no resultado final, não é? Porque aquilo foi ecrãs para se avançar com o processamento das propostas. Agora vamos ter que olhar, voltar outra vez e melhorar aqueles ecrãs e colocá-los a funcionar para as necessidades específicas depois do trabalho. Validei algumas propostas, o que têm aí é o resultado de algumas. Eles agora estão lá no sistema, eu fiz, apaguei, criei, coloquei lá novas, fiz várias alterações desse género e estes são exemplos daquilo, de alguns exemplos. O que é que encontrei nesses exemplos? Os primeiros exemplos mostraram-me um resultado de 25%, que eu achei baixo, de confiança. Depois, a seguir, encontrei 60%. Quando fui aos 60%, ou de 25%, não analisei. As de 60%, vi que havia a proposta que era uma adição, uma substituição, e tinha mais três coisas. Significava que está certo, porque há ali pode haver ali alguma taxa de imprecisão. Mas quando fui depois para outras, vi duas com um grau de 95% em que o sistema dizia, nestes casos, aceita. E esse foi aí que eu cheguei. Ou seja, neste momento é o que temos. A seguir, a ideia será submeter o sistema todo, submeter as 2000 e tal propostas e depois avaliar cada uma delas. Validar e avaliar cada uma delas. Isto é trabalho de teste. Próximos desenvolvimentos, ou seja, disponibilizar a segunda versão da aplicação, isto não avançou, ou seja, avançou, mas não avançou como se queria, porque foram disponibilizadas duas novas versões, já com uma camada de serviços, que quando eu cheguei à fase de configuração do serviço, ele falhou, significa que há aqui alguma coisa que não está bem, mas pode ser pastas, pode ser fecheiros no sítio errado, coisas desse género. corrigir os erros de inconsistências nos ecrãs, tem que se voltar a validar a aplicação toda para responder ecrã a ecrã a todas as necessidades, com toda a informação como deve ser e todos os passos seguidos, e isso já vai incluir até aqui as propostas de alteração e os requerimentos de avocação, regularizar os acessos à Casa da Moeda, às finanças e à legislação europeia. A maior parte do que está aqui não foi feito nestas duas semanas. Concentrámos na parte do processamento das propostas de alteração, que era uma limitação do sistema, progressão. No requerimento da vocação, isto será, já entrando no requerimento, será o pedido, um exemplo de do requerimento da vocação que já foi gerado. Ele criou-se o requerimento, é só carregar na opção, requer um requerimento da vocação para esta proposta e ela automaticamente faz o resto do processo todo. Depois está aqui o exemplo do logo do documento, ele gera logo o documento com, isto é um exemplo ainda, ou seja, é uma proposta de documento em que ele vai dizer o pedido de vocação para aquela proposta da vocação. Depois, a nível da proposta de alteração ao Orçamento de Estado, este é o exemplo já delas do arrastar, tem uma pasta, uma barra central ali onde está aquele ícone de PDF, arrasta-se para ali as 200 ou as propostas que quiserem, ou então carrega-se no botão, carrega-se naquela opção e ele dá para ir ao sistema escolher os documentos que se querem carregar. A seguir, eles aparecem ali carregados, pode-se remover ou não, podem-se adicionar mais. A seguir, carrega-se no outro botão, são dois tabs, e ele vai processar, vai estar aquelas propostas no sistema. Vai-lhe dar número, vai-lhe dar a data de registro e vai depois gerar uma listagem, duas listagens de confirmação de entrada das propostas. Ou seja, isto será a entrada pelos grupos parlamentares das propostas. Será isto. Depois dará dois comprovativos, que é só para ficarem com as datas, os números que foram dados e as propostas. Depois, a seguir, isto já é o documento de resultado, de tratamento, ou seja, ele fez o processamento e dá-nos a estrutura já do segundo documento. Como tínhamos referido na semana passada, na última reunião, são três documentos. O documento da proposta, que é o template da proposta, o requerimento, este documento que é a caracterização e classificação automática, e depois o terceiro documento, que será criado com as alterações ou as correções efetuadas pela equipa de suporte, equipas de suporte à Comissão, que poderá alterar ou não alguma coisa ou colocar alguma informação adicional nas avaliações das propostas. Este aqui é só o ecrã da tipificação em si inicial, da avaliação em si. O importante depois aparece já na segunda parte, na parte mais abaixo do documento, em que ele diz qual é que é ali o score de confiança, que está neste caso nos 95%, e depois diz que dispensa neste caso de conferência, e ele viu que era um aditamento e fez a recolha da informação toda. Pronto, esse, eu não sei se este está aí, só ouvindo qual é o número, é o 48, pronto, mas era um daqueles que estava feito. Neste momento, como o processo, ou seja, neste momento ele ainda não fez o processamento automático daquelas 200 que eu tinha carregado, ou 500 que eu tinha carregado. Ainda tem que lá ir manualmente dizer, valida, faz a classificação automática. Tem que lá ir uma a uma fazer. Mas a ideia é que quando eu carrego, ele a seguir vai fazer o processamento, vai criar um processo assíncrono de validar aquela lista toda de propostas que foram submetidas e vai avaliar uma a uma a cada uma delas de forma sequencial. A nível do cronograma, levantou depois um problema relativamente às expectativas e ao processo em si, ou seja, o cronograma mantém-se mais ou menos, não tive tempo para rever aquele cronograma. Mas aquilo que se pensou foi, que debatemos, foi a fazer testes globais da solução de 14 a 25 de setembro, nossa proposta, não tive tempo para refletir ali. Um ensaio de votação a ser feito entre 22 e 23 de setembro, ensaio de votação, e depois a passagem do processo de entrada em produção, 28 de setembro a 9 de outubro. Isto é as propostas de viabilidade, tendo em consideração o estado do projeto atualmente. Está bem? São propostas. A ideia do ensaio aqui, do ensaio a ser feito a 22 a 23 de setembro, a ideia era fazer uma simulação de votação e validar se o sistema está em condições de entrar para a produção, ou seja, de entrar ou de ir, de usarmos este sistema em produção, sim ou não. Seja como for, a ideia é estabilizar o sistema para caso não se sintamos todos confiantes de usar o sistema. A outra alternativa será usar o sistema para nos acelerar o processo todo do anterior sistema, porque todo este trabalho que está a ser feito até agora é todo automático e todo com base no sistema atual ou nos documentos atuais. Por isso o carregamento é muito mais rápido, o processamento em si de toda a informação é muito mais célere. E este trabalho, este produto todo, pode ser usado para ajudar a fazer usarmos o sistema, por exemplo, antigo. Está bem? Isto são alternativas de trabalho. Usar os dois em paralelo, estou-me a esticar, mas é assim, usar os dois em paralelo é sempre difícil porque os recursos que exigem de trabalhar com um e trabalhar com outro são pesados a nível depois de recursos humanos e trabalho efetivo das pessoas. E mais o problema que pode causar de sincronismo e de estarem focados em determinada situação. Este, para mim, para nós, foi um milestone importante, porque nós conseguimos que ele fizesse o processamento do sistema e eliminou um bottleneck que nós tínhamos. Agora, o resto, aquilo que me sinto mais desconfortável é com a parte da votação. A parte não é a parte dos guiões, porque tendo o guião está mais ou menos definido, eu conheço os guiões do sistema atual. Aquilo que me sinto mais desconforto é mesmo na votação, porque exige mais das pessoas, tem mais intervenção humana, tem mais, e aí pode falhar algumas interpretações, pode falhar alguma coisa na utilização do sistema e pode as pessoas não se sentirem confortáveis na utilização das votações, e era preciso que ele aí passasse por uma fase de amadurecimento, e por isso, e acho que é muito importante, mesmo que esse trabalho seja feito antecipadamente, acho que é muito importante que ele seja avaliado e seja avaliado de forma crítica mesmo. Acho que sim, acho que o passo seguinte acabou.
Sem prejuízo das perguntas, naturalmente, que possam querer colocar, eu atrever-me a dizer que me parece impensável que nós possamos avançar para isto sem ter o sistema atual, ou seja, abandonar o sistema físico numa primeira tentativa parece-me demasiado arriscado, o que significa que, havendo redundância, eu percebo que vai haver uma sobrecarga de trabalho por estar a alimentar os dois, enfim, os dois caminhos, não é? Mas seria um risco muito grande nós irmos de cabeça para o sistema sem nunca o ter testado na integralidade e depois correr o risco de alguma coisa correr mal pelo caminho. Não sei se era a isso que não, se era, referia,
era,
mas...
Concordo sim,
o problema é... Vai um à frente, vai o outro à frente. Qual deles é que vai à frente? Agora, vai haver sobreposição de... Ou seja, se avançarmos com o... Imaginemos que temos duas hipóteses. Ou avançamos com o atual, o que é que vai acontecer? O novo, vai haver um conjunto de documentos que vai facilitar, ou seja, o processamento dele vai facilitar o trabalho do atual. Que vai, por exemplo, o carregamento é rápido, a produção é aquilo que carrega e num minuto está feito, carregou o orçamento, depois produzir a legislação citada também está feita, logo, por isso esses dados, esse processamento fica logo feito e pode servir de input ao sistema atual. Por isso, se ele seguir atrás, pode dar input para o atual. O processamento das propostas também pode ser logo, o relatório pode sair logo feito a dizer estas aqui. Temos dúvidas, há aqui dúvidas da interpretação de como é que esta deve ser considerada, estas aqui estão corretas, ele consegue logo fazer essa avaliação, por isso ajuda a fazer a utilização do sistema atual e vai ser mais célere esse trabalho. Mas esse trabalho não é, ou seja, não é o problemático no sistema, porque ele gerar os guiões também não vai ser problemático, porque também vai ser rápido, fácil de utilizar. O problema depois é fazer duas votações, fazer uma votação no sistema atual, fazer a votação no sistema novo, não, aí já não sei. Mas há que equacionar qual é que vai ficar à frente, qual é que vai à frente e que o outro vai servir de suporte, ou ao contrário.
Sim, eu vou passar a palavra e atrever-me a só dizer que se em 30 segundos resolver trabalho de horas uma parte do sistema, não é? Eventualmente essa pode ser utilizada. Agora, às tantas podia ser importante era identificarem nos módulos do sistema o que é que eventualmente pode ajudar os serviços e os dotados a adiantar trabalho, garantindo que aquilo é certo e que temos uma capacidade de resposta rápida se houver necessidade de um plano de contingência. E depois a outra parte, em que nós temos a certeza que não vamos usar como elemento final, não é? Porque temos que manter o físico para não correr riscos. Eu atrever-me a dizer isso, mas eu vou passar a palavra aos senhores deputados. Eu não sei quem é que deu primeiro. Estou, senhor deputado. Diga só uma coisa.
Só uma coisa rápida. Quando diz um ir à frente ou tirar atrás, é só uma questão de delay entre um sistema e outro?
Qual é aquele que vai ser o final? Qual é aquele que vai ter o final? Eu posso usar um como suporte ao outro,
certo.
Mas preciso saber aquele que vai, ou seja, estar naquele que vai...
Só por causa da questão das votações.
Obrigado. Para complementar a resposta, nós temos aqui três hipóteses. Ou usamos o sistema atual e é esse que conta e, portanto, o segundo estamos a testá-lo, o novo estamos a testá-lo e depois comparamos os resultados. Ou fazemos ao contrário, usamos o novo e o segundo como backup, como redundância, ou aproveitamos as sinergias do que nós já sabemos que funciona, por exemplo, na submissão das propostas de alteração, que é uma coisa muito morosa do lado dos gabinetes, demora muito. Aqui podemos ter uma sinergia entre os dois sistemas em que usamos parte do sistema novo que nós sabemos que funciona para complementar o atual. Portanto, é uma decisão que, se calhar, nestes testes depois poderemos tomar.
Vamos fazer então a ronda. O Sr. Deputado tinha pedido a palavra primeiro, sim.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. e Srs. Deputados, e obrigado pelos esclarecimentos que nos deram. Eu fazia logo um ponto prévio, que é aquilo que aconteceu agora com o sistema dos exames nacionais devia ser um ensinamento para todos nós. E digo isto não como uma crítica destrutiva, mas construtiva. E o ideal, para aquilo que eu percebi bem, não percebo muito daqui, é impossível ou é muito difícil nós conseguirmos, ao estar a carregar os dois sistemas ao mesmo tempo. Isso eu já percebi. Também não vamos estar a sobrecarregar os grupos parlamentares em terem que estar a carregar em dois sítios diferentes. É possível carregarmos da maneira como fizemos o ano passado, no sistema antigo, e depois haver alguma exportação deste sistema antigo para o novo, de forma automática ou com um pouco pessoas. Porquê? Porque se nós vamos... o que seria ideal era, até para testar a votação, nós termos um dia de votações, por exemplo, em que, para além de estarmos a fazer à moda antiga, não é, no papel e levantar a mão, podíamos estar a simular, ou alguém a simular, como estava a fazer a votação e ver qual era o resultado que estávamos a ter. Porque eu, pelo menos, submeter propostas, eu não me sinto confortável em aceitar uma proposta que não tenha 100% de fiabilidade, porque os 95%, às vezes, o que muda, efetivamente, é menos de 1% da... A alteração é menos de 1% do que acontece. Às vezes é só uma palavra, uma vírgula, uma linha. Ou seja, é tão pequeno que eu não sinto confiança, não sei se os senhores deputados sentem, em... tem que ser 100% confiança. Não sei se me fala. Ou seja, nós vamos ter menos tempo a submeter as propostas, mas depois, nos grupos parlamentares, vamos ter que ter pessoas a verificar se a proposta foi bem submetida. Ou seja, no fundo, acaba por ser o mesmo tema. Não sei se estou a fazer confusão ou não desta situação. E aqui é perceber se, que eu acho que era o mais avisado, se era possível, não digo de todas as propostas, mas de algumas propostas, fazer neste Orçamento de Estado, que vamos ter agora, um dia de simulação nas votações, que era o que senti mais dificuldade, e também ver aqui um termo comparativo, porque não estou a ver outra maneira de nós nos mandarmos de cabeça para este sistema e a meio do caminho termos que fazer uma mudança, é impossível. Essa mudança não pode acontecer, não podemos adiar uma semana, como aconteceu agora. E tivemos agora um exemplo concreto de que, eventualmente por erro humano, é verdade, mas de que nós, humanos, não temos a capacidade da evolução tecnológica tão rápida como ela está a ser feita atualmente. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Do que eu percebi, a ideia era arrastar as propostas em lote. Elas alimentam o novo sistema que exporta para o sistema atual. Foi isso que eu percebi, mas corrijam-me se eu estiver enganado. Ou seja, aquilo que nós atualmente carregamos, que é uma a uma, e que é um sistema do arco da velha, não é? Aqui não, aqui pega num conjunto de fecheiros, se os tiver feitos, arrasta para o sistema, ele formata as propostas e submete no sistema que atualmente já existe. Isto pode poupar horas se funcionar. Foi isto que eu percebi, mas explicará já. Vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que também pediu.
Bom, a pergunta que o Sr. Presidente há pouco referiu é a pergunta que tem que haver uma deliberação, quiçá do plenário, porque isto é por matéria que está... A partir do momento em que foi carreada para o regimento, essa deliberação, até penso que não deve ficar na dependência estrita da COF, até porque há sempre votações em plenário, portanto, exato. Não me parece, pelos meus parquíssimos conhecimentos de informática, que seja execuível termos dois sistemas sobrepostos. Isso é caminho para o desastre. Também não me parece execuível que o sistema novo seja a redundância do antigo. Ou seja, se nós continuarmos a processar o orçamento como sempre tramitou, ninguém vai perder tempo a carrear coisas para o sistema informático, porque ele deixa de ser relevante. Portanto, aquilo que eu estava a pensar é que o suporte físico seria uma redundância em caso de colapso do sistema. Quer dizer, de repente, se isto deixasse de funcionar, com umas poucas horas e uma madrugada perdida, ia ter que se buscar o suporte em papel, ou seja, teria que haver um compromisso. Um compromisso não é voluntarismo, é que está mesmo plasmado no modo de procedimento. Os grupos, ao mesmo tempo que introduziam as suas propostas no sistema, teriam que entregar até às X horas o suporte em papel para, em caso de discrepância, tal coisa que aparece, não foi isto que nós apresentámos, a proposta está aqui e isto o sistema truncou, por algum motivo cortou uma frase, porque isso é muito relevante, como nós sabemos, pois na votação, afinal, aquele inciso que estava lá... Não. Pode ser substituída, mas como se sabe, às vezes não foi isso que foi votado e que depois não é matéria da redação final, porque a redação final não pode alterar. Certo. Sr. Deputado, como se bem sabe, já tenho uns anos disto, houve tempos em que a redação final se conseguia resolver uma série de questões e deixou de se poder, porque a redação final não se pode alterar o sentido aprovado. Portanto, eu penso que o modo, digamos, tradicional de funcionamento deveria ser um backup que prevaleceria em caso de discrepância com o sistema informático, ou seja, se garantir-nos a todos. Se alguém dissesse que aquilo que está no sistema não corresponde àquilo que foi introduzido, nada como a prova física. Em princípio, não estou a ver, tinha que haver mesmo uma falha do sistema para aquilo que está no sistema informático não corresponder ao que tinha sido entregue. Porque fazer o contrário, isso iria introduzir um grau de suspeição no sistema que eu acho que dificilmente compaginável. Mas, portanto, sintetizando,
dir-me-ão se estou errado, mas não creio que seja possível ter os dois processos a par. Um deles tem que ser considerado o que faz prova sobre o outro. E se dizem que, de facto, há condições, e penso que sim, quer dizer, para carregar as propostas, para as ter prontas para a votação, porque, sobretudo, para quem já... Os serviços continuam com esse ónus, eu, felizmente, estou liberto dele. Aquilo que é determinante, de facto, e a razão de ser disto é acabar com o absurdo das votações, nem é a questão do carregamento. O carregamento... Há alguns infelizes assessores dos grupos parlamentares que têm esse trabalho muito relevante, mas quer dizer, do ponto de vista da gestão política é uma coisa de sumenos. Agora, as votações, é que de facto não há ninguém que não reconheça que é um disparate de passarmos horas e horas e horas a levantar braços e a baixar braços quando aquilo já podia ser resolvido informaticamente num ápice, dando, obviamente, oportunidade a correções em função do resultado concreto, porque toda a gente sabe que tem que atender ao resultado de uma votação em concreto, e às vezes o resultado em concreto obriga alguns ajustamentos. Portanto, era essa a ideia, porque a ideia de poder estar em simultâneo os temas é que me parece que é garantido que irá borregar. Mas eu sou menos... qualificados informáticos nesta sala.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dizia uma substituição antes da votação, não é? Eu dizia a substituição da proposta antes da votação. Era esse momento que eu me referia. Sr. Deputado Ricardo Carlos.
Obrigado. Daquilo que podemos ver nestes documentos que nos enviam, parece-nos que, essencialmente, os problemas apresentados e que faz com que o intervalo de confiança ou confiança seja reduzida, estão relacionados com formatação. E por isso eu questionaria se não poderia, por exemplo, possível disponibilizar de alguma forma, diria na plataforma, mas algum mecanismo de pré-validação da formatação. Ou pelo menos que não exija o processamento para depois chegar, para não estarmos a perder tempo do processamento, para depois chegar à conclusão que é porque tem, depois do IFEN tem um espaço ou não tem um espaço e por isso o intervalo de confiança é de 65%. Ou seja, faz sentido, quando a proposta é carregada para ser processada, que esses problemas já estejam todos resolvidos, para que a confiança seja de 90, 95%. Pronto. E parece-me que será, até faz sentido que isso seja feito, diria eu, ainda antes dos serviços. Porque não faz sentido os serviços terem 3 mil propostas com 65% de confiança, porque o ponto 1 é o ponto 1, o ponto 2 também tem o ponto 1, em vez de ter o ponto 2... Coisas desse género que parece que podiam ser evitadas a priori. Depois, olhando para aquilo que é o cronograma que aqui temos, parece-nos, e corrijam-me se estiver enganado, temos um atraso de cerca de 2 a 3 semanas, pelo menos, naquilo que é a indicação à produção. Nós tínhamos aqui neste cronograma a entrada de produção a 15 de setembro, e aqui temos a proposta 28 de setembro a 9 de outubro, portanto, 2 a 3 semanas. Depois, relativamente, e que falou da questão que preocupa mais, que tem intervenção humana. Tendo em conta que preocupa mais, tendo em conta a intervenção humana, exige que os testes sejam feitos o mais rapidamente possível e com o maior número de pessoas possível para tentarmos simular o maior número de problemas que possam existir. Pronto, o que cria prioridade para este tema. E quanto àquilo que estavam todos a falar, eu parece-me que, e se calhar pode ser um bocadinho de inexperiência minha, mas depois certamente poderá ser corrigido, até à votação... Estamos a falar aqui um bocadinho de uma mise en place, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há uma série de documentos que têm que ser produzidos até lá e que os sistemas de informação podem ajudar a produzir automaticamente. Pronto. E depois podem ser validados. O que é que significa? Em vez de terem que ser feitos à mão, são produzidos. Se tiverem erros, são corrigidos, mas é sempre melhor corrigir do que fazer do zero, a não ser que tenha milhares e milhares de erros e que não valha a pena. O que significa que eu diria que até ao momento da votação não é muito crítico que exista aqui um acompanhamento quase par a par. Agora, ao momento da votação, se calhar nesta primeira fase, se não existir, se o sistema não estiver disponível com tempo suficiente de antecedência para poder ser testado, retestado por todas as pessoas e mais algumas, e para que possam existir todas as simulações e mais algumas, não sei se teremos confiança suficiente para, live no momento, estarmos a arriscar a votação, porque esse é que me parece que depois é difícil corrigir, não é? Porque depois o tempo é escasso e há prazos regimentais e legislativos para cumprir.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, e agradecer também a apresentação feita. E em complemento aos meus colegas todos, mas em particular ao meu colega do Grupo que já disse, de facto o mais fundamental que me parece que ainda nem começámos a tocar é a questão do guião das votações. E podemos fazer as votações de forma eletrónica. Assusta-me um bocadinho ver que vamos fazer um ensaio em setembro sem termos discutido aqui como é que isso vai ser de forma mais detalhada, porque estamos há meses a elaborar sempre nesta questão das propostas de alteração, que, atenção, já vai ser uma grande mais-valia, sobretudo para as nossas assessorias, que são quem submete as propostas de alteração, poupar-se esse tempo. Esta outra dimensão também era muito importante que pudéssemos aflorar em mais detalhe. Mas há um ponto que está no intermédio destes dois, que me parece que ainda não aflorámos com densidade. Eu presumo que todos os grupos parlamentares façam algo semelhante ao nosso, que é, depois de propostas de alteração darem entrada, há um trabalho que é feito pelas assessorias de criar um Excel, ou enfim, cada grupo parlamentar fará o que entende, nós usamos o Excel, com as várias propostas de alteração, para depois podermos ter ligações e definir o sentido de voto durante aquela mais ou menos uma semana que temos. Naturalmente não esperamos que venham os guiões em formato guião da Assembleia, esses depois são preenchidos para no momento podermos fazer o acompanhamento da votação, mas temos primeiro este fecheiro de controle para podermos ir logo analisando as milhares de propostas de alteração que temos. Ora, isto há de ser algum tipo de ficha síntese, folha síntese, mapa das propostas de alteração que, chegando ao final do processo das propostas de alteração serem entregues, e se calhar até que não precisa chegar ao final, se calhar em tempo real deve-se poder extrair as propostas de alteração que deram entrada até aquele momento. Penso que num Excel ou um CSV será fácil de se obter, com a ligação para onde é que está alojada online essa proposta de alteração, porque isso permite logo de dentro, simplifica logo às nossas assessorias o trabalho de uma a uma irem buscar e descarregarem num fecheiro Excel e com os links. É evidente que depois teremos que nós fazer a classificação de qual é que é a comissão conexa, e nós próprios carregarmos o nosso sentido de voto, as observações que nós próprios, cada grupo parlamentar terá o seu processo de deliberação interno. Mas pelo menos podemos ter um fecheiro Excel, não sei se está previsto, mas pronto, como não foi apresentado, daí a pergunta, naturalmente não nos apresenta tudo, mas fazer essa pergunta, porque isso nos vai poupar muitas horas de trabalho, que é horas de trabalho que nós ganhamos para fazer análise política, que é, claro, o cerne do que nós estamos cá para fazer. Obrigado.
Muito bem, passava então a palavra ao Dr. Pedro e ao Dr. Fernando.
Eu começo já pela última, que é para ficar já. Eu já numa das reuniões iniciais tinha dito: estes pedidos de listagens, PDFs, coisas, Excel, por aí fora, nós não vamos fazer o levantamento já de todos, porque é quase impossível fazer esse levantamento para responder a todas as necessidades que vão vir. Mas esse é um dos trabalhos que não custa nada fazer. Ou seja, isso, o sistema, tendo lá os dados, ele automaticamente gera as listagens em Excel, em PDF, que forem necessárias. A gente o que faz é, aquelas que são, que a gente vê que fazem parte do processo e que são imprescindíveis ao processo inicial, nós colocamos. Todas as outras, é só darem-nos uma indicação, olha, vamos precisar disto, é aquilo, é um instantinho enquanto se faz. Não é problema.
Chegar a esta necessidade,
Sim, pode-se fazer, isso basta ir a dizer, vamos precisar, nesta fase, vamos precisar de um documento que tenha isto. Ok, não tem crise, faz, não tem problema nenhum. É daquelas coisas que me dá, não digo uma hora, dá duas horas ou três trabalhos, não é por aí, não tem complexidade, é uma coisa fácil de fazer. Pronto, essa resposta é essa. Tá? Não tem problema. Não... E para aí, mesmo, por exemplo, para as propostas submetidas, para qualquer coisa, qualquer parte do processo, faz de forma transversal a aplicação toda. Agora, outra coisa importante que estava aí, que eu acho que era preciso esclarecer logo como base de partida. A proposta de alteração que é proposta pelos grupos parlamentares é um documento estático, parou, fechou, não mexe mais. Não há, aquele documento não é mexido nunca mais. A proposta de alteração é que é válida. Este documento que está aí é um documento de análise sobre a proposta para dar indicação ao sistema e indicação às áreas, à divisão de suporte, à comissão, qual é que é o grau de acerto ou de algumas coisas que não estejam bem que o sistema interpreta. Porque não vai mexer na proposta de alteração. Por isso, a proposta de alteração mantém-se sempre como documento único e viável. Nunca se... No, é o documento que é válido. Não há cá, não há mais nada. Isto já são documentos de suporte à aplicação, à decisão e ao trabalho, seja ele de quem for, aqui dentro. Este caso deste documento é um documento de suporte informático, ou seja, é um documento de avaliação em que o sistema diz isto está bom ou isto está mal. Pronto, isto é relativamente à proposta de alteração, só para ficarmos todos a saber o mesmo. Relativamente...
Só complementando, porque a pessoa deputada apresentou o grau de certeza. Portanto, o grau de certeza de ser de 95% ou de 15% nada influi no trabalho dos senhores deputados. Portanto, isso é uma indicação para a área dos serviços que têm que olhar para lá para ver se há alguma correção a fazer ou não. Algum campo que foi mal extraído ou que não conseguiu extrair e, portanto, é uma indicação para os serviços. Portanto, os senhores deputados não, ou os senhores assessores não terão que fazer intervenção nenhuma depois da submissão da proposta. Temos, portanto, nas futuras propostas de alteração, uma melhoria significativa em relação a esses problemas de formatação que estão aí identificados, porque as propostas de alteração serão submetidas através do template e, portanto, grande parte desses problemas serão ultrapassados. Algumas destas propostas de alteração que estão aí, portanto, foram todas submetidas conforme o orçamento de Estado anterior. Se fossem feitas através do template, teriam graus de certeza bastante elevados. Portanto, não se assustem com este grau de certeza de 95% ou de 65% ou de 10%, que não vai influir no trabalho dos senhores deputados, é só uma indicação para os serviços que têm que olhar com mais cuidado ou com menos cuidado para a proposta.
Complementando. Aquilo que referiu há bocado. Está correto. Vai haver sempre, ponto, o número 1 falta, ele vai detectar erro. Não vai haver hipótese. E mesmo sendo um novo formato, vai haver erro. Vai haver erro. Agora, a ideia é, estes 2 mil documentos, ou seja, de suporte que vão ser aí, vão ser gerados no sistema e só vão ser utilizados pelas equipas de suporte, aqueles que eles considerarem necessários. Numa primeiro ciclo, num segundo ciclo, num terceiro ciclo de votação, imaginemos a próxima votação, desculpem, o próximo orçamento, o outro orçamento a seguir, as equipas vão validar as 2 mil propostas, 2 mil e tal propostas, vão validar, vão é socorrer-se desse documento como suporte e esse documento a seguir vai ser gerada antes, além do suporte desse documento, vai ser gerada uma listagem que diz qual é que é aquelas propostas cujo grau de confiança é menor. E os grupos vão, essas equipas, vão começar por avaliar esses primeiro, porque eles vão ver que esses, o sistema deu maior probabilidade de erro. É esses que eles vão começar. E os outros, a seguir, por exemplo, aqueles que são simples, que normalmente até são simples e pode falhar a algum pormenor, como se fosse uma vírgula ou uma coisa qualquer, mas é uma vírgula para avaliação. Não vai mexer na proposta, é uma vírgula para a avaliação, em que o sistema detectou. Por isso, a própria equipa de suporte vai chegar à conclusão que a partir de um determinado nível de confiança, elas estão bem. Eles próprios vão, ao longo do tempo, do primeiro orçamento, do segundo orçamento, do terceiro, vão ganhando essa confiança. Se não o ganharem, é porque alguma coisa no sistema está errada. E se estiver errada, nós temos que a corrigir. E temos que garantir que ela se aproxima dos 100%. Se ela vai chegar aos 100%, eu não sei. Não posso dizer isso, estamos a trabalhar com estatística. Agora, seja como for, A ideia é que há de haver sempre uns que não estão, que estão nos 20, nos 40, nos 60, e há de haver outros que estão nos 95, nos 98, nos 100. E isso vai, mas quem vai tirar, quem vai utilizar isso são os serviços que vão ganhar ou não confiança nisso. Se ganharem a um nível de, epá, elas todas acima, todas estão acima de 90, não preciso ver, ótimo. Já valeu a pena, já houve um conjunto de propostas que eles ganharam confiança. Mas isto é tal coisa. Isto é, também tem que haver o acreditar no sistema. Mas esse acreditar no sistema só com a sua utilização. As pessoas têm que confiar e têm que utilizar e têm que saber se realmente o sistema erra ou não erra. Se erra, a culpa é nossa, temos que o corrigir. Está bem? Agora, eu já não me lembro das outras questões. A substituição. Houve uma questão muito pertinente. Aquela questão de fazer a validação antes, acho boa ideia. Não tinha pensado nisso. Acho muito boa ideia. Ou seja, cada vez que tiverem a proposta, submeterem, ele diz logo qual é o grau de confiança e como é que ele interpretou. Temos que fazer uma coisa aí que eu proponho, que é arranjar um resultado diferente para dar a entender o que é que ele não entendeu, que é para facilitar a interpretação do lado de cá, de quem submete, mas depois aquilo dar tipo logo, olha, não consegui entender esta parte, que é para facilitar o trabalho de quem está a submeter. Acho boa, mas acho, não tinha pensado nisso, mas acho muito boa ideia. Pronto, isso é essa. Substituição das propostas. A substituição vai acontecer sempre, e a ideia é cada vez que eu submeto uma proposta ou uma substituição, ela vai avaliar todo este processo, vai fazer todo este processo. Quando é uma substituição, ela entra a substituir outra. O processo daquilo que eu sei é, entra uma proposta. A proposta, imaginemos que tem erros, tem 40% de confiança, é tratada pelos serviços. Os serviços entram em diálogo com o grupo parlamentar, fazem uma alteração. Submetem uma proposta, ela é automaticamente reavaliada pelo sistema, gera um novo documento. A partir daí, a que vale é a substituição. É igual uma proposta ou uma substituição, a meu ver, a nível para o sistema é a mesma coisa. Os guiões não vejo. É assim, eu percebi. O guião em si, eu estive a ver os guiões, e os guiões, aquilo que eu vi, foi o que eu já disse da última vez, é... Não, acho... Aquilo que eu vi, acho que... Eu entendo, mas é um fecheiro de 100 megas. Eu vi páginas e páginas, aquilo eram não sei quantas páginas, aquilo devem ser resmas de papel. Eu olhei para aquilo e disse que isto é surrealista. Eu olhei para aquilo, a primeira interpretação que eu tive, isto é completamente surrealista. Não faz sentido, na minha opinião, desculpem lá, não faz sentido. Agora, eu fiz um guião mais, gerou-se um documento mais simples, de um guião mais simples, em que tem lá, reduz muito o processo em si. Agora, é tal coisa, eu não me sinto confortável em propor, porque eu não sei como é que é feita a votação. A gente tem ideias, a gente já fez o desenho, já fizemos o desenho dos ecrãs da votação. E agora, o problema é preciso submeter os ecrãs à vossa visualização e dizer assim, bom, sentem-se bem com isto, sentem-se confortáveis de carregar, e não se esqueçam de outro pormenor relativamente à votação, há um pormenor muito importante. Vai haver a pré-votação. A pré-votação, cada grupo parlamentar, pode fazer a pré-votação antes, como entender. A ideia é chegar à votação com o trabalho feito. Depois é só confirmar. O que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? Não é o que vai acontecer. Se um grupo parlamentar não fizer a pré-votação, vai obrigar os outros, vai andar a obrigar os outros a andar naquele ciclo. Porque ele vai seguir, vai se calhar votar ali, vai ter que analisar o que é que vai, qual é o sentido de voto, vai estar ali. E isso pode atrasar o trabalho dos outros, é verdade. Agora, se todos fizessem pré-votação, que têm tempo para o fazer, em qualquer lado, podem fazê-lo antes, com as propostas todas fechadas, era só chegar ali e aceitar a proposta, aceitar a pré-votação que tinha, era aceitar, já lá estava a pessoa, cada um deles via o que tinha pré-votado, pode mudar, pode corrigir atrás. Agora, nós já fizemos isso tudo. Agora, é o meu grau de confiança relativamente àquilo que está feito, porque para eu sentir ter confiança, preciso que seja avaliado, que seja criticado e que seja posto em causa. É isso que eu preciso. Porquê é que isto não chegou? Porquê é que isto ainda não foi feito? Porque o processo em si, nós só podemos chegar aí depois de ter a base para trás feita, e o problema é que as coisas não têm avançado. Às vezes não avançaram ao nível que têm, e neste caso, alguns dos trabalhos precisam que a parte de trás esteja feita para poder avançar. Ou seja, nos sistemas de informação, eu não posso ir para o fim sem ter a base montada e a base instalada. Sem isso eu não consigo fazer o resto, porque está tudo encadeado. Eu não posso ir para a votação sem ter o resto. Por isso é que as coisas estão. E houve algumas coisas que demoraram algum tempo a ser estabilizadas, ou que tiveram que ser corrigidas, que tiveram que ser alteradas. Pronto. E é por aí. Pronto.
Muito bem, muito obrigado.
Não sei se respondi a tudo.
Sra. Deputada, mais uma questão, sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Depois de ouvir estas explicações agora finais e, se calhar, com uma visão mais pessimista, diria, mas olhando para todo o processo de Orçamento de Estado, para tudo o que nós estamos habituados em termos burocráticos a fazer, e olhando para esta plataforma, obviamente, como facilitante o nosso trabalho, eu confesso que estou preocupada em relação aos timings. Por uma razão, porque nós vamos passar de um sistema altamente burocrático e pesado para todas as estruturas. No caso, não são apenas os deputados que estão neste grupo de trabalho ou os assessores que pegam neste sistema, e olhamos para as datas que nos são dadas, e eu confesso que não consigo perceber como é que nestas datas, e olhando, vendo que o processo de entrada em produção será de 28 de setembro a 9 de outubro e o Orçamento de Estado entra na Assembleia da República a 10, e a 10 de outubro já estamos nós a começar a analisar, mas os serviços já estão a introduzir muitas vezes propostas nos nossos ficheiros de Excel e em outras plataformas que utilizamos a produzir as propostas, e parece-me sinceramente, e se calhar volto a referir, numa visão muito pessimista. Eu estava à espera que nós pudéssemos testar com toda a calma este sistema para que ele entrasse em funcionamento quando nós já tivéssemos pleno conhecimento de como mexer nele, de como é que os nossos serviços mexiam nele, que o sistema estava completamente testado. E o que eu estou a sentir é que nós vamos testá-lo com um Orçamento de Estado em andamento. E isso assusta-me. Testá-lo na prática, porque obviamente nós vamos fazer um ensaio dia 22 e 23 de setembro, mas o que eu estou a sentir é que o ensaio geral, aquele ensaio que nos ensina a nós e aos nossos colegas a trabalhar com o sistema, a perceber todas as vicissitudes do sistema e de como é que podemos mexer nele, etc., com um orçamento em andamento. E para quem já fez orçamentos de Estado, não consegue, eu pelo menos não consigo, conceber como é que eu estou a implementar um sistema destes, que nos será muito útil, sem dúvida, ao mesmo tempo que eu tenho prazos a correr, tenho audições a decorrer, e, portanto, eu estou a fazer tudo ao mesmo tempo. E o perigo de correr mal é muito grande. E não é correr mal porque o sistema esteja mal feito ou porque nós não conseguimos. É porque são muitas coisas, é muita coisa pequenina. Os próprios guiões de votação. Foram anos e anos a fazer o guião de votação, sempre da mesma maneira, a percebermos, às vezes, quando é que falhava. Nós já sabíamos o que é que estava a falhar e era em papel. E aqui nós vamos estar a trabalhar numa coisa completamente nova, em que não sabemos mexer. E o meu receio é esse. Ou seja, é que eu estou a fazer o ensaio geral quando a peça está a decorrer e eu não posso falhar. Até porque tenho prazos que tenho que cumprir, porque a lei assim me obriga. E o tempo está-me aqui a fazer, confesso-lhe, alguma ansiedade. Até porque nós temos 2 semanas agora em julho de trabalhos. e regressamos na primeira semana de setembro. E, portanto, eu percebo, e vocês ficam a desenvolver todo o sistema, mas depois, na prática, somos nós que vamos mexer nele. E confesso que estou a ficar com o tempo, está-me a parecer que não vai ser fácil, e o problema não são as noites perdidas ou os chorões que possamos fazer, porque isso até é o de menos. O problema é mesmo eu perceber que pode não correr bem, não é por estar alguma coisa mal, é mesmo que nós não estamos habituados a mexer com este sistema e depois vamos empancar e não conseguimos sair dele.
Sr. Deputado, muito obrigado. Nós vamos ter que terminar porque já me estão a chamar para outra reunião e eu tenho mesmo que terminar. O que é que eu sugeria? Como nós vamos ter aqui um período de interrupção longo, não é? Do período do verão, eventualmente podíamos reunir na próxima semana novamente, apesar de não ser de 15 em 15 dias. Sugeria talvez o dia 22. Daqui a 15. Ah, desculpem, é daqui a 15 dias, exato. Eu já estava na semana seguinte. Sugeria no dia 22, talvez, portanto, podia ser ao meio-dia, não é? Temos a audição do ministro, não é? Não sei se. Temos lesados.
Sobre
os lesados. Mas às tantas, ao meio-dia e meia, não estará terminado. Ou às duas, fazemos às duas. Fazemos às duas. Às duas. Pronto.
14?
Sim. Pronto. Com a seguinte missão, para além dos desenvolvimentos que nos possam trazer da área informática, o que é que nós às tantas precisávamos? Era que projetassem a aplicação, os sítios onde anda a carregar as propostas e gera estes documentos e tal, nós precisávamos de ver isso e às tantas até sugeria um exercício diferente, que era, não era projetar ali, era mandar-nos um link do Zoom, entra aí no seu computador, projeta no seu computador e nós entramos nesse link para vermos aqui no nosso computador, porque senão estamos a ver à distância. Eu ao ver ao longe, enfim.
Os ecrãs das
votações. Isso, o que já tivesse disponível, nós vermos aí a mexer no sistema, as coisas a.
Podem usar.
Mas é um link que eu acho que não funciona totalmente, segundo ali o Sr. Deputado Ricardo Carlos.
Não consigo aceder.
Mas o que eu sugeri era. Duas. Aí temos. Ah. Estão às 12. Às 12.
Posso dar só uma.
Sim, temos mesmo que terminar.
São 30 segundos ou menos ainda.
Sim.
Não para aumentar as expectativas dos senhores deputados, mas o que esta aplicação vai trazer de novo, na realidade, é a parte da votação. Portanto, os guiões não nos assustam, a forma como o guião se constrói é altamente regulado, portanto, nós sabemos quais são exatamente as regras para fazer os guiões, portanto, essa parte não nos assusta, entregaremos isso com brevidade. Aquilo que o Fernando se sente desconfortável, e eu também, e qualquer informático se sentiria desconfortável, é a forma como os utilizadores recebem o interface das votações, que têm que nos dizer como é que se sentem confortáveis a utilizar e propor criticamente alterações, portanto, dizer, isto está tudo mal, tem que ser de outra maneira, ou este botão não tem que ser assim, temos que ter esta forma de votar ou aquela forma de votar. Em todo caso, teremos sempre a salvaguarda de utilizar a forma de braço no ar, são os serviços a registar as votações, sempre dois, para haver a duplicação e depois verificar se houve algum erro de inserção ou não. Portanto, nessa parte da votação vamos precisar muito dos senhores deputados a dizer-nos o que é que precisam. Nós vamos apresentar uma proposta de interface e aí nessa altura é essencial que nos deem feedback. Pronto, era só esta matéria.
Senhores deputados, fica então daqui a 15 dias às 12 horas, meio-dia, está bem? Porque temos uma audição da COFAB também do Banco de Portugal, e portanto há sobreposição. Dou por encerrada então a reunião. Obrigado.